בעזרת השם, דף עין זית, את הדוש בעבט, רלה פסור, בייבין זנוב, דף שלום עליכם. סתמוס דף עין ורמוד, בית, נעשית שמני, אג'בר, שועם הרב פאפה. ואם זו שירון תלירון דבט, נתראה בי רבי נתן. תמו זו קרדור כמפרסטו ג'ינרון דבדור. יהיו קרדור, אלא תקעת ונגדה, הוא ג'ריטו שקוברצת את הסג'י ודאום קומפרדור. פור איזה אם הסקרדור לא נקעת תיאדור שקבל סג'י קוברד את הדבדור. Então ele vende esse direito de cobrança a outra pessoa que vai se encarregar disso. E Rebbe disse que é suficiente que o credor entregue o documento da dívida a esse comprador, para que o comprador receba o direito de cobrança. Essa messirá, essa entrega do documento da dívida, documento do empréstimo, por exemplo, já é suficiente para que o comprador seja o novo credor. Ele tenha o direito de cobrar desse devedor. Assim falou Rebbe. Rabbi Nathan diz que isso é necessário, a entrega do documento é indispensável, mas além disso, o credor tem que escrever um outro documento relatando essa venda, dizendo que esse direito de cobrança está sendo vendido a esse comprador. Então, fala ao Papa, amarava para Reiman de Masvi, leistar alechavre, tzerich lemichtav le knihu, lechol shibudu debê. Fala ao Papa que a lei é como Rabbi Nathan, que para esse credor vender esse direito de cobrança da dívida, ele tem que entregar o documento ao comprador e escrever um outro documento dizendo que o comprador vai adquirir o documento da dívida e todos os compromissos que esse documento carrega. Esse, o compromisso dessa dívida, esse direito que esse documento da dívida dá de cobrar desse devedor. Amar Avash, Amrita Lishmat, Kamei de Rav Kahana. Fala Avash que ele disse isso que falou Rafa para Rav Kahana. ואמר לי תמה דכתב לאחי, לא כתב לאחי, לא קנה. וחילתו על פי סלוחיתו הוא צריך. פירותו רבה שפרב קנה. סוסי הוא קרדור יסכבי איזה דוקומנטו. הוא קומפרדור הדיקיריו, הוא ג'רידו שהוא קוברס את הג'יבידה. כי הקונדסי הוא קרדור, אינטרגו דוקומנטו את הג'יבידה, איזה קומפרדור, אינו יסכבי דוקומנטו. O comprador não adquiriu o direito de cobrar essa dívida, ele adquiriu só o papel do documento para tampar a garrafa dele. Ou seja, falou a Vashi que é óbvio que se o credor deu o documento nas mãos desse comprador, ele deu para que o comprador possa cobrar essa dívida, não para usar esse papel como rolha da garrafa. Então, para que um documento a mais relatando essa venda desse direito de cobrança? Amali in latur vilatur. E falou a Vashi que não, a lei é, como disse na Papa, que é necessário que o credor escreva sim um outro documento, que ela é como o Rabbi Nathan. Então, aparentemente, o motivo dessa lei é que para o comprador ter esse direito de cobrança de forma absoluta, para que não hajam dúvidas, o credor tem que escrever esse outro documento, porque senão ele pode dizer que não teve intenção de dar o direito de cobrança a esse comprador, ele teve intenção de dar ele o papel. Ele teria esse argumento. Ele não tem o argumento, ele tem que dar o documento da dívida ao comprador e escrever um documento dizendo que está vendendo também o direito de cobrança, os compromissos que esse documento da dívida carrega. Começamos a ensaiar em cima. Amara Beima, Irreta Otiot, Niknod Mesira Kereb. Fala Beima que a lei não é como o Rabbi Natal, a lei é como o Rebbe, que é suficiente que o credor entregue o documento da dívida ao comprador para ele poder cobrar. Amar Ravashi la Meimar, fala Ravashi para Meimar, Gmaral Svara, você recebeu isso dos seus rabinos? Ou você deduziu isso sozinho? Amar Gmaral, fala Meimar que ele recebeu sim dos rabinos dele, que ele é como Rebbe. Ravashi Amar, Svara Nameu, Dotiot Milenino, o Milenbe Milenlomitem. Fala Ravashi, que também faz sentido dizer assim que ele é como Rebbe. Por quê? Quando o credor vende o direito de cobrança da dívida a esse comprador, na prática, ele está vendendo o documento da dívida. O documento da dívida, como a gente viu, carrega os compromissos, os shibudim, que esse credor tinha sobre o devedor. Então, ele vendendo esse direito de cobrança, está vendendo o documento da dívida. Então, fala Ravashi, não é possível que o vendedor, o credor, venda um documento com outro documento. Você vai falar, Ravashi, que para que o comprador adquira esse documento da dívida, é suficiente que ele receba fisicamente o documento, como ele adquire qualquer objeto móvel. A lei é que quando a pessoa ele compra um objeto móvel, não adianta que o vendedor escreva um documento relatando essa venda, deu o documento ao comprador, o comprador não é dono desse objeto móvel ainda. Tem que receber fisicamente. Então, Faravashi, quando o vendedor vende um documento da dívida a um comprador, não adianta nada que ele escreva um outro documento relatando essa venda e entregue o outro documento a esse comprador. Não é possível Faravashi adquirir um documento com outro documento, com a entrega de outro documento sobre a venda desse primeiro documento. Então, Faravashi que é suficiente a Messirá que o credor entregue o documento da dívida ao comprador para que ele se torne dono desse direito de cobrança. Pelo Navelon, não é possível que a pessoa adquira um documento com outro? Temos duas leis principais no caso de documentos. Temos Reuven, dono de um campo. Reuven chega para duas pessoas e diz: eu vou transferir a posse do campo a vocês para que vocês adquiram o campo em nome de Shimon, para que Shimon se torne o dono desse campo. E vocês escrevam um documento relatando essa transferência de posse, esse presente do campo a Shimon. Então, Reuven, dono do campo, ele pode voltar atrás parcialmente, ou seja, quando ele deu a posse do campo a esses dois, para que eles adquiram o campo em nome de Shimon, o campo é de Shimon. Reuven não tem como voltar atrás disso. O presente já foi dado. Mas Reuven pode voltar atrás com relação ao documento. Ele nomeou esses dois emissários dele, shlichim dele, para escrever o documento, então Reuven pode cancelar essa nomeação. E pode dizer não, que ele não quer que eles escrevam o documento. Então voltar atrás do presente do campo, Reuven não pode. O campo já é de Shimon, mas Reuven pode voltar atrás com relação ao documento. Se Reuven fala que ele quer que Shimon adquira o campo, porém só depois que ele recebeu o documento, então foi uma condição que Reuven impôs, que a transferência de posse do campo só vai acontecer quando Shimon recebeu o documento. Uma vez que ele pode voltar atrás sobre a escrita do documento, como a gente acabou de mencionar, ele pode dizer, não escrevam mais o documento a Shimon, então consequentemente ele pode bloquear esse presente do campo. Shimon não vai receber o documento, porque alguém pode impedir, então Shimon não adquiriu também o campo, porque essa era a condição, que ele vai adquirir o campo depois de adquirir o documento. Ravchia Baravina Maravuna, fala sobre o nome de Ravuna, Shloshashtaroten, temos três leis principais com relação ao documento, Treada Amra, duas já foram mencionadas por Rav, e da temos uma terceira lei, Imkada Mocher Bekatav Etashtar, digamos, temos um dono de um campo, viramos a página, que ele pretende vender o campo, mas não tem nenhum comprador ainda. Ele se antecipou. Ele escreveu o documento da venda já. Para que quando apareça um comprador, o documento seja pronto. Só vai preencher o nome do comprador, etc. Então ele se antecipou e escreveu o documento da venda do campo. Que o Tashishenir, como foi dito, quando vinha estar lá morrendo, falou pichando que a Rimon, não tem nenhum problema fazer isso. Que o vendedor já tenha o documento da venda do campo pronto, para que quando venha o comprador, tudo seja mais rápido. Então, fala Ravuna, que vai ser zigzebakarka, niknashtar beholma konshu. Se aparece um comprador e se acerta com o vendedor, e o comprador foi e adquiriu posse do campo, ele adquiriu posse do documento também. Onde for que o documento esteja, como foi dito na Mishnah em Kiddushin, o vendedor está vendendo a um comprador um imóvel e também um objeto móvel. É suficiente que o comprador adquira a posse do imóvel para adquirir também de passagem o objeto móvel. Ou seja, o vendedor quer vender um campo, por exemplo, e uma ferramenta de trabalho. Então o comprador, ele pode adquirir posse do campo e adquirir de passagem também o objeto de trabalho, a ferramenta. Porque essa ferramenta tem importância secundária a um imóvel. O imóvel é uma importância predominante. Então, uma sequinhar, um ato de adquisição de um imóvel é suficiente para que o comprador adquira também um imóvel e também algo que é secundário, ou seja, a ferramenta. Então, a mesma ideia aqui. O vendedor escreveu um documento de venda antes do comprador aparecer. O comprador aparece, eles se acertam, e o comprador, ele adquire posse do campo, ele adquire posse também de passagem do objeto móvel vinculado a esse campo, ou seja, um documento. E só para complementar, as três formas de adquirir um campo, é se a pessoa paga pelo campo, ele recebe um documento de posse, ou ele recebe a permissão do vendedor de fazer um ato de domínio, um ato de razaká no campo, por exemplo, ele conserta a cerca do campo, ele também pode se tornar dono. Então a pergunta é, o que você vê de Ravuna? O comprador, ele adquiriu posse do campo, ele adquiriu posse também do documento sobre essa venda. Mesmo que o vendedor não entregou o documento ao comprador, não teve a mesira, o comprador adquirindo o campo adquiriu também o documento. Então fala que Agmará, contra Ravashi, que Ravashi disse que não é possível adquirir um documento com outro documento. No caso de antes, um credor, ele quer vender o direito de cobrança da dívida a um comprador. Fala Ravashi, não é possível que esse comprador adquira esse documento da dívida com outro documento. Fala que sim, é. Como a gente vê agora, que o comprador pode adquirir um documento da venda de um campo sem nem mesmo receber o documento nas mãos dele. Ele adquiriu o campo, adquiriu de passagem o documento. Então seria óbvio que se o credor está vendendo o documento da dívida a um comprador para dar direito a ele de cobrar essa dívida, é óbvio que um outro documento sobre esse documento, sobre a venda desse documento da dívida, também seria suficiente. Também seria válido para que o comprador ele adquira a posse. Se o comprador adquirir um campo, adquirir também um documento, mesmo que não receba o documento das mãos dele, então muito mais se ele receber um documento sobre a venda desse documento da dívida, que isso funcionaria. Falando aqui não, Agafshani, não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que a lei como Rabi Natan, para o credor vender o documento da dívida a um comprador, é necessário talvez que haja a mesira, a entrega do documento, e mais um outro documento sobre a venda desse primeiro documento da dívida. No caso de que a gente menciona da venda de um campo, Agafshani, esse ato de adquirição, esse masekinha que o comprador fez para adquirir o campo, tem uma força muito grande. É uma força de adquirição muito maior do que outras formas de adquirir coisas. Então, quando ele adquire o campo, ele pode adquirir de passagem também objetos móveis, como a ferramenta de trabalho, ou o documento sobre essa venda, onde for que esse documento esteja. Porque esse ato de adquisição de um imóvel tem uma força muito grande, uma força muito especial. E um exemplo é isso falar aqui agora, temos um vendedor que quer vender uma moeda a um comprador. Não é suficiente que o vendedor faça o Kinyan sudar. Ou seja, que ele levante um objeto de valor com a intenção de transferir a posse dessa moeda ao comprador. Isso não funciona. Mas o vendedor pode dar um imóvel a um comprador e de passagem que o comprador vai adquirir também a moeda. A moeda, por ser algum móvel, tem importância secundária ao imóvel. O comprador adquirindo o imóvel, adquiriu de passagem sim a moeda. Então a gente vê daqui que o Kinyan Agav, essa adquirição de um objeto móvel de passagem com a adquirição de um imóvel, é mais forte do que o Kinyan Sudar, quando o vendedor levantaria um objeto de valor para transferir a posse da moeda. Isso não funciona, mas o Kinyan Agav sim. Então a mesma coisa aqui fala Agmará. O comprador adquirindo o imóvel adquire também de passagem o documento, porque esse Kinyan Agav é muito forte. Já no caso da venda de um documento da dívida, o caso de antes, pode ser que ele é como Rabi Natan, que ele é também a entrega do documento, também um outro documento sobre a venda desse direito de cobrança. Falando aqui, Adel Rav Papa, quando aconteceu com Rav Papa, Ravulei Tresa Alfezuz e Berrosai, Rav Papa tinha depositado 12 mil moedas na cidade de Rosai. Akrinu Nealei Rav Shmuel Baracha, Agavassifa de Beite. Rav Papa queria que Rav Shmuel Baracha fosse para Rosai e retirasse essas moedas, mas Rav Papa sabia que o vigia não ia aceitar dar as moedas para um estranho. Então o que Rav Papa fez? Rav Papa, ele transferiu a posse dessas 12 mil moedas para Rav Shmuel Baracha, de passagem que ele deu a posse de parte da casa dele para o sábio. Então, Rav Shmuel Baracha adquiriu parte da posse do imóvel de Rav Papa e de passagem adquiriu a posse das 12 mil moedas para o Kinyan Agav. Isso funciona? que ata nafa klape atabach, de nafa betcha certeza que o vigia ia aceitar dar Shomaracha, que é o novo dono dessas moedas, tanto que Rafa foi esperar na Shomaracha, longe da cidade dele, em Tavach, para esperar o dinheiro chegar. Então se vê daqui que Rafa não teria como transferir a posse dessas 12 mil moedas para Shomaracha com o Kinyan Sudar, levantando o objeto de valor, somente quando ele deu a posse das moedas de passagem, que ele deu posse parcial da casa dele para Shomaracha, isso funcionou. Então, aparentemente a lei é como Rabi Natan, que quando um credor vai vender um direito de cobrança da dívida, vai vender o documento da dívida a um comprador, tem que dar o documento ao comprador e escrever um outro documento relatando essa dívida, dizendo que o comprador agora é o novo credor que tem direito de cobrar do devedor. Continua a Mishnah disse, e quando um vendedor vende um barco a um comprador, a venda do barco não inclui a venda dos escravos que cuidam do barco, que dirigem o barco, ou martsufim, que são os compartimentos que se colocavam as mercadorias para poder viajar, não está incluso na venda do barco. Veloita antique também, antique também não está incluído. Mas antique, o que é antique? A marafapa isca de begavá. Antique é a mercadoria que está dentro do barco. O vendedor vendeu um barco com escravos dentro, com compartimentos de mercadoria e com mercadorias, isso não está vendido, somente o barco está vendido, porque os compartimentos, a mercadoria, os escravos são algo à parte, não faz parte de um barco por si só, então não está incluso na venda. Começamos na Mishnah. Maharita karon, no maharita pradot. Maharita pradot, no maharita karon. O vendedor vendeu uma carroça a um comprador. A venda da carroça não inclui a venda dos animais que dirigem a carroça. E se o vendedor vendeu os animais, a carroça não está incluída na venda. Carroça é uma coisa, os animais são outra. Machar et atzemet, lo machar et abakar. Machar et abakar, lo machar et atzemet. O vendedor vendeu o jugo, que se coloca sobre animais. A venda do jugo não inclui a venda dos animais. Se a venda dos animais não inclui a venda do jugo. Rebidalmer adanimudi. Farabidá. Depende quanto o comprador pagou. Keitz, o que significa isso? Amaro mechori simdecha me matar em Zuz. Digamos que um jugo animal vale 60 moedas de prata. O comprador chega para o vendedor e diz: me venda o seu jugo por 200 moedas. A davada é duas gerações de matar em Zuz. Fale Bidá, todos sabem que um jugo comum, simples, não vale 200 moedas de prata. O jugo com animais, com os dois animais que carregam o jugo, sim, vale 200 moedas. Então fala, Judá, está na cara que o comprador quis comprar também os animais. Por isso ele ofereceu tanto dinheiro e o vendedor aceitou. É como se o comprador disse claramente, estou comprando o jugo e também os animais. Então, fala, Judá, realmente tem direito de receber o jugo e também os animais. Falam sábios, era de Miuraia. Falam sábios que não. O vendedor disse que está vendendo o jugo. Independente de quanto o comprador pagou, a venda é só do jugo, só do O, não dos animais. Vamos entender melhor na Gemara o que significa tudo isso. O sábio ensinou a Braita na frente de Rabi Aval, Rav Tachriva Bar Marava. Maharita Karol, Maharita Pradut. Fala a Braita diferente da nossa Mishnah. O vendedor vendeu a carroça, vendeu também os animais que dirigem a carroça. Nossa Mishnah disse que não. A venda da carroça não inclui os animais. Como você pode dizer diferente? Fala, Tachriva, será que eu vou deixar essa breta de lado? Tem algum erro com a breta? Fala, Bevão, não tem nenhum erro com essa breta. Você tem que explicar bem qual é o caso. Se a nossa Mishnah se trata que os animais não estão amarrados à carroça. Então, o vendedor vendeu a carroça, não vendeu os animais. Mas se os animais estão amarrados à carroça na hora da venda, a venda da carroça inclui sim a venda dos animais. Os animais da carroça fazem parte de um pacote. Então, realmente o comprador vai receber também a carroça e também os animais nesse caso. Aparentemente assim fica a alahá. Maharit atzemet, lo maharit abakar. Vimos na Mishnah o debate entre Abiudá e Rahamim. O comprador pagou 200 moedas de prata por um jugo. Fala Abiudá, está na cara que ele quer comprar também os animais. Porque todos sabem que um jugo animal não vale 200 moedas de prata. Então fala, realmente o comprador vai ficar com os animais também. E os sábios dizem que não. o valor pago não reflete nada com relação ao que foi vendido. Pode ser que o comprador pagou 200 moedas de prata por esse jogo. E Hidami, qual é exatamente o caso do debate? Ele é uma decada de cinta cinta, ele bacar bacar. Pshita, se a região tem o costume de chamar o jugo de jugo, os animais de animais, não se chama lá o jugo com os animais de jugo. Então, pshita de cinta zavim, bacar os zavim. Então é óbvio que a venda do jugo só inclui o jugo, não os animais, porque ninguém chama os animais e o jugo de jugo. Ver, deve ser o caso é outro, de caro e nami, de bacana, deve ser o costume da região é chamar os animais e o jugo de jugo. Uma coisa, se esse é o costume da região, que foi combinado é que o jugo vai ser vendido, então isso inclui também os animais. Não pode ser que o debate nesse caso. Lotrico é beata de caro e tzim, tzimda, de bacar, bacar, de carame, de caro e bacar, tzimda. Então corrija que a Gmará, explicando o caso, que é uma região que não tem um costume fixo. Tem pessoas que chamam o jugo de jugo, os animais e animais, tem pessoas que chamam o jugo e os animais de jugo. Então o quê? Rebidá salada limudim. Conforme Rebidá, se digamos o jugo vale 60 moedas de prata e o comprador pagou 200, fala Rebidá, o valor pago indica que o comprador chama o jugo e os animais de jugo, se avalia que o vendedor entendeu, por isso ele aceitou tanto dinheiro, então ele tem que dar também os animais. Fala, Ramim, que não. O vendedor pode dizer que ele não teve intenção de vender os animais, ele só dá o jugo ao comprador, independente de quanto foi pago. Tudo bem que eu falo com Ramim, o valor pago não é prova suficiente que a venda inclui os animais. Mas o comprador teve a intenção de comprar os animais também. E ele pagou muito mais do que o valor do jugo. Então temos a lei de Bitur Mekar. Vimos em Bab Metzia que, digamos, o jugo vale 60 moedas de prata. Se o comprador pagou mais do que 70, mais do que um sexto a mais do valor real do jugo, o jugo vale 60, um sexto 10, então o comprador pagou mais do que 70 do valor do jugo, ele pode falar Bitur Mekar, ele foi enganado. Ele pode exigir o dinheiro dele de volta e devolve o jugo ao vendedor. Então, se o comprador pagou 200 moedas de prata, é algo que ele poderia cancelar a venda. E Ramin não disseram isso na nossa Mishnah, parece da, de Ramin, parece que a venda do jugo sim valeu. O comprador tem que se contentar com o jugo. Se você for me dizer que talvez Ramin não concorda com essa lei, Ramin da nossa Mishnah não sustenta que se o comprador pagou mais do que um sexto a mais do valor real, ele pode receber o dinheiro dele de volta. Velo, como você pode dizer isso? Vai atrás dessa essa Mishnah. Rebidá, o meu amor, se efetuará bem ao Margalit e na Emuná. Fala, Rebidá, que se o vendedor vender um Sefer Torah, ou um animal de trabalho, ou uma pérola, e na Emuná, o comprador não pode falar que ele pagou a mais do que o justo. Porque fala, Rebidá, muitas pessoas estão dispostas a pagar muito a mais do que o valor real de um Sefer Torah, um animal de trabalho ou uma pérola. São coisas que é difícil de achar exatamente o que a pessoa quer. Então, muitos compradores são dispostos a pagar muito a mais. Então, o comprador não pode dizer que ele foi enganado. Amru leilo, amru ela et elo. E falam, Ramin, que não. Nesses casos, se efetuado animal de trabalho ou pérola, existe a lei da Onah. O comprador pode dizer que ele foi enganado. Já no caso, os casos que a Mishnah mencionou no princípio, a venda de um escravo, ou de um imóvel, ou de um documento, então não existe a lei da Oná. Como você aprende de Psukim? Então você vê claramente de Ramim que existe a lei da Oná, também Bitur Mekar, com relação a tudo que não é nem escravo, nem documento, nem imóvel. Então você vê claramente daqui que se o vendedor vendeu o jugo e o comprador pagou 200 moedas de prata, ele pode cancelar a venda. Por isso a primeira explicação da Gemara é que realmente os Chachamim vieram dizer em Adamim Raya, ou seja, que o valor pago não é prova suficiente para dizer o que foi vendido. O comprador não pode dizer, eu te paguei 200 moedas, estava na cara que queria comprar os animais, então me dá os animais. Isso não. Chachamim pagou 200 moedas de prata, mas a venda foi do jugo. Porque isso que disse o vendedor, ele não estava disposto a vender os animais. Então, ou o comprador se contenta com o jugo, ou ele recebe o dinheiro dele de volta e devolve o jugo ao vendedor. Mas exigir os animais, não. Essa é a primeira explicação. Vem para que temos uma segunda explicação da Gemara, que quando Haim disseram que o comprador pagando muito a mais pode receber o dinheiro dele de volta, é só se se avalia que o comprador ele se enganou. Ele achou que estava pagando o valor justo, depois ele descobriu que ele pagou muito a mais. Então ele pode dizer, eu fui enganado e eu quero meu dinheiro de volta. Isso tudo bem. Porém, num caso desses que o comprador ofereceu 200 moedas de prata para comprar um jugo comum, um jugo que ele poderia ter achado em qualquer lugar por muito mais barato, a gente não avalia que ele se enganou. Porque ninguém se engana tanto assim. Em vez de dar 60 moedas, dá 200 moedas. Então, Emur Matana Yavle. Fala, Ramin, começa a segunda explicação. Se avalia que esse comprador sabia que estava oferecendo uma fortuna por uma coisa comum, mas ele quis agradar esse vendedor por certo motivo, então ele ofereceu esse extra aí de presente a esse vendedor, e depois ele se arrependeu, ele quis pagar 200 moedas para o vendedor para agradar esse vendedor. Então ele não tem como dizer depois que ele foi enganado, porque ninguém se engana com uma diferença de valores tão grande. Não foram nem 10 moedas, nem 15 moedas a mais, foi muito mais, 3 vezes mais o valor. Então a situação é que o comprador não tem como dizer que ele foi enganado e ele não tem como receber esse dinheiro de volta. Se a velha que deu isso de presente ao vendedor, o vendedor vai ficar com isso. Aparentemente, ele fica assim, que se avalia que a pessoa se enganou e pagou muito a mais, ele pode exigir o dinheiro dele de volta, mas se avalia que ele deu de propósito, ele não tem como receber o dinheiro dele de volta. Paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã uma nova Mishnah com relação à venda de animais. O que está incluso na venda de um animal? Com muito mais novidades, né, pessoal? Vamos fazer um olhar lá, menos da